Contracorrente de hoje, José Manuel Fernandes quer ir até aos Estados Unidos, onde os últimos dias foram politicamente frenéticos.
Bom dia, bom dia. Foram, de facto, politicamente frenéticos. Aliás, acho que isso é até dizer pouco. Nestes três dias seguidos, tivemos eleições primárias no estado do Iowa, tivemos o clássico discurso do Estado da União e tivemos também o final do processo de impeachment ontem à noite. Tudo isto teve imenso drama e, em alguns casos, algumas surpresas. E neste momento, olhando para o que se está a passar nos Estados Unidos, eu diria, o que é um bocado surpreendente, que os democratas parecem estar a fazer tudo para reeleger Trump. Estão a cometer todos os erros possíveis, a fazer todos os disparates, mesmo os mais inimagináveis. Eu acho que, literalmente, se continuarem assim, estão a oferecer de bandeja o segundo mandato ao atual presidente.
Mas como é que isso é possível, José Manuel? Trump sempre foi um presidente impopular.
Pois foi, e sabes o que é extraordinário? É que ontem, antes de começar, precisamente a última semana do impeachment, a última sessão do impeachment, a sessão em que os senadores iam votar, saíram várias sondagens, nomeadamente uma da Gallup, que dava Trump com o melhor índice de popularidade de todo o mandato. Portanto, Trump está mais popular do que nunca, quando devia estar menos popular do que nunca. É quase inacreditável, sobretudo se pensarmos que este pico de popularidade acontece precisamente, digamos, no dia do juízo final. Mas devo dizer-te que eu não fiquei assim muito surpreendido, por várias razões. Primeiro, por causa da forma como decorreu o processo do impeachment. Depois, por causa do que se passou nestes últimos dias. E também, finalmente, porque as coisas estão mesmo a correr bem a Trump. A economia está a correr bem, por exemplo. Nos últimos anos foram criados 7 milhões de postos de trabalho. É algo que ninguém esperava e é mesmo muito bom. A crise do Irão, também, como já aqui falámos, também lhe correu bem. Até algumas negociações internacionais, aquelas que toda a gente dizia que iam correr mal, avançaram no sentido que ele queria, como foi o caso da China. Portanto, ele tinha boas razões para festejar no discurso do Estado da União e fê-lo.
E fê-lo, porque aquilo até nem foi bem um discurso do Estado da União, não é? Mais parecia um discurso de campanha eleitoral.
É verdade, é verdade. Mas também é verdade que todos os presidentes que concorrem à reeleição usam este último discurso do primeiro mandato para lançar as suas campanhas. Daqui não houve muita novidade. O que foi novo, o que Trump fez diferente e onde ele foi mais longe que todos é que fez do discurso um verdadeiro show de televisão. Aliás, ele é um homem que vem da televisão, não é? E o show de televisão, de resto, foi eficaz, foi bem conseguido. Digamos, foi o show do show.
Foi um show, mas que acabou com aquele episódio de Nancy Pelosi a rasgar o discurso com toda a gente a ver e atrás do presidente.
Exatamente. Eu acho que foi um gesto com enorme impacto. Provavelmente é aquilo que vai ficar a passar e a passar e a passar nas televisões e nas redes sociais. Mas eu suspeito que é um gesto politicamente desastroso para os democratas e para Nancy Pelosi. É certo que antes o Trump já tinha sido mal criado, já se recusaram a cumprimentar a Pelosi, o que era mau. Agora, rasgar o discurso não é mau, é péssimo. Do ponto de vista institucional é pior ainda. Eu acho que os militantes anti-Trump adoraram. Houve uma trend nas redes sociais maravilhosa ontem, depois daquele gesto da Pelosi para os anti-Trump. Agora, a América que vai decidir as eleições, quer dizer, a América que no fundo está indecisa, acho que ficou assim um bocadinho como que gelada. Eu acho que viu aquilo como um gesto um bocado mal perder, que não esperava de uma pessoa como Pelosi, e quase como que um sinal de desespero.
Porquê que dizes que foi um sinal de desespero?
Eu acho que foi um bocadinho um sinal de alguém que percebe que as coisas estão a correr mal, não é? O dia tinha começado muito mal para os democratas, por causa do caos na contagem dos votos no Iowa, não é? Portanto, aquele caos é absolutamente incompreensível. Tu repara, são apenas 180 mil votos para contar. Em Portugal, são os votos de um concelho, não um dos maiores. E todo o sistema colapsou. Nem contando à mão, portanto, com papel e lápis, aquilo funcionou. Eu não vi hoje de manhã, mas ontem à noite ainda não tinham contado os votos todos. Portanto, eu imagino um partido incompetente numa altura em que o país inteiro estava a olhar para o partido e para a forma, para o que ele ia dizer, não é? Um partido com todas as televisões em direto, com todos os candidatos à espera de poder declarar vitória ou derrota. Um partido que há 3 anos não faz outra coisa se não chamar inepto a Trump. E que agora, de repente, quando toda a gente está a olhar para ele, se mostra completamente incapaz. Isto é um desastre, digamos, de relações públicas. Portanto, o partido que queria provar aos americanos que podiam confiar nele, faz-se abaixo por causa de um simples bug de software. Não se pode imaginar uma coisa pior.
Mas vamos ainda ao impeachment. Como é que explicas que Donald Trump não tenha saído desgastado do processo?
Há muitos motivos e acho que valia a pena ver bem, mas talvez o mais importante é que este sempre foi um caso que seguiu estritamente linhas partidárias. Nunca conseguiu, digamos, quebrar essa lógica. Desde o início se percebeu que os democratas o iam condenar e desde o início se percebeu que os republicanos o iam absolver. Ora, a partir do momento que estes dados eram assim, sabia-se que ele ia ser absolvido, porque os republicanos têm a maioria no Senado. E, portanto, Trump ia ser absolvido, porque é preciso 2/3 do Senado para o condenar. Portanto, era impossível que ele fosse condenado. Portanto, além disso, a América está cada vez mais dividida ao meio. É uma coisa aflitiva, mas isto é mesmo verdade. Como um problema é que as duas metades não se escutam uma ou outra, não se ouvem uma ou outra, não se conhecem uma ou outra. E Trump estava muito seguro com a sua metade, que nem queria saber, nem queria ouvir os argumentos do impeachment. E, portanto, ele não iria perder, ele sabia que não iria perder, pelo que nunca percebi bem, porque é que os democratas acabaram por desgastar um pouco neste processo, sabendo que ele ia acabar numa absolvição, que ele vai seguramente festejar, já marcou pois uma conversa de imprensa, e, portanto, vai deitar foguetes no fim.
E então é também por isso que dizes que parece que estão a fazer tudo para reeleger Trump.
Eu acho que sim, e também pela forma como têm decorrido as primárias, não é? Portanto, aquela quantidade enorme de candidatos, e é difícil também ver como é que os candidatos que saíram da frente no Iowa têm verdadeiras chances de derrotar Trump. Evidentemente que ainda estamos no princípio, não é? Há muita água para correr debaixo das pontes. Mas o que nós temos que nos lembrar é que a eleição americana decide-se em meia dúzia de Estados. E nessa meia dúzia de Estados é preciso conquistar o voto dos eleitores moderados. Mas os democratas, aparentemente, por esta eleição, parecem estar a preferir um candidato mais extremista. Portanto, um candidato situado muito na ala esquerda do partido, quer dizer, é aquele que aparentemente está melhor colocado depois do Iowa. Ora, vamos ver os dias para os próximos tempos, pois tudo pode mudar de um dia para o outro, e há aqui ainda muito drama para acontecer. Mas este arranque dos democratas não podia, de facto, da minha perspectiva, ser mais desastroso. De resto, ainda agora acabo de ler a imprensa americana, como eles escrevem lá, esta parece que terá ser a melhor semana de sempre para Donald Trump.
Contracorrente, o editorial de José Manuel Fernandes, para ouvir nas manhãs 360, de segunda a sexta-feira, e disponível em podcast para ouvir no dia e à hora que preferir.
Eu sou José Manuel Fernandes, obrigado por ter ouvido este podcast. Pode subscrevê-lo ou partilhá-lo. A Rádio Observador pode ouvi-la online ou em 98.7 na Grande Lisboa ou 98.4 no Grande Porto.